Meu amigo, minha amiga, talvez você tenha ouvido falar na escola que você frequentou, no cursinho, ou no colégio, ou na universidade, que a Revolução Francesa foi uma coisa muito boa para o mundo, que foi a revolução que restabeleceu a igualdade, a liberdade, a fraternidade no mundo. Na verdade, não foi nada disso. Foi uma revolução do ódio, uma revolução do derramamento de sangue, uma revolução contra a Igreja Católica, contra a fé católica. Basta dizer a você que a Revolução Francesa levou à morte 17 mil sacerdotes e mais de 30 mil religiosos só na França. É como se tivessem eliminado todos os padres do Brasil. Hoje o Brasil tem mais ou menos 17 mil padres. E é muito interessante a gente ler o livro da escritora francesa chamada Gertrude von Lefort, que escreveu um livrinho maravilhoso chamado A Última ao Cadafalso. Cadafalso é a guilhotina da Revolução Francesa que decapitava as pessoas. E ali a gente vê nesse livro o quanto de perversa e sanguinária foi a Revolução Francesa de 1789, que não teve nada de igualdade, de liberdade e de fraternidade como se propaga, mas que foi a verdadeira encarnação diabólica do mal na França, especialmente contra a Igreja. Eu gostaria de colocar aqui um texto para você conhecer, que mostra o assassinato covarde, revoltante, de 16 irmãs carmelitas de uma cidadezinha francesa chamada Compiègne, mortas na guilhotina, acusadas maldosamente de serem subversivas e inimigas da Revolução. Como isso é possível? Essas irmãs eram enclausuradas, carmelitas, que ficam presas o dia inteiro num carmelo. Como elas podiam ser subversivas, inimigas da Revolução? Foi o ódio de Satanás contra aquelas que ofereciam a Deus a sua vida e a oração para aplacar a cólera de Deus na França. Então eu vou ler para você aqui um pequeno relato desse sanguinário assassinato dessas 16 carmelitas. São cerca de 8 horas da tarde, é verão e o sol ainda está claro. A multidão comprime-se em volta da guilhotina erguida no centro da antiga Praça do Trono. Junto dos degraus que conduzem à guilhotina está o carrasco Charles Henry Sanson, que espera respeitosamente de pé por dois seus ajudantes. O calor é forte e em toda a praça reina um odor terrível de sangue. Vindo das cidades despontam os carroções. Hoje são 2 e vêm bastante cheios. Ao todo serão 40 vítimas degoladas na guilhotina. Recebem-nas as exclamações e ameaças habituais, mas o barulho logo se abafa em murmúrios de espanto. Acontece que entre os condenados se veem diversas mulheres de capa branca com as 16 carmelitas do convento de Compiègne. Ao contrário de seus companheiros de infortúnio, não deixam pender a cabeça, nem choram ou gritam, trazem o rosto erguido e a linha firme do corpo é sublinhada pelas mãos amarradas às costas. E cantam, aos ouvidos de todos, ressoam as notas quase esquecidas da Salve Rainha em latim e o Te Deum. Até para o mais empedernido das pessoas presentes, é um espetáculo inaudito. Quem está narrando isso é essa escritora, Gertrude von Lefort. Quando os carroções param ao pé da guilhotina, o burburinho faz silêncio absoluto. Até as mulheres mais histéricas, as chamadas fúrias da guilhotina, que sempre estão na primeira fila dos espectadores, emudecem. As primeiras a descer são as carmelitas. Uma delas, a priora, Madre Teresa de Santo Agostinho, aproxima-se do carrasco e pede-lhe que lhes conceda uns minutos para poderem renovar os seus votos e que a deixe ser a última a sofrer a execução para que possa animar cada uma das suas filhas até o fim. O carrasco Sanson, de alma delicada, concorda de bom grado. Todas juntas cantam o Vem Espírito Santo, Veni Creator Spiritus. A seguir renovam seus votos religiosos. Enquanto rezam, uma voz de mulher sussurra na multidão. essas boas almas, vejam se não parecem anjos. Pela minha fé, se essas mulheres não forem diretas ao paraíso, é porque o paraíso então não existe, disse uma mulher. A priora recua até a base da escada. Tem nas mãos uma estátua de cerâmica da Virgem Maria com o menino Jesus no colo. A primeira a ser chamada, a mais jovem de todas, é a noviça Constança. Ajoelha-se diante da madre e pede-lhe a bênção. Segundo uma testemunha, Terceira também é acusado neste momento de não haver terminado o ofício do dia. Com um sorriso, a madre diz-lhe: vai, minha filha, confiança, acabarás de rezá-lo no céu e dá-lhe a beijar a imagem de Nossa Senhora. A carmelita Constança sobe rapidamente os degraus, entoando o salmo Laudate Domino Omnem Gentes, louvai o Senhor todos os povos. Ia alegre, como se dirige para uma festa. O carrasco e seus ajudantes, com gesto profissional, dispõem-na debaixo da guilhotina. Ouve-se o golpe surdo do contrapeso, o ruído seco da lâmina que cai, o baque da cabeça recolhida num saco de couro. Sem solução de continuidade, o corpo é lançado ao carroção funerário. Uma por uma, as irmãs ajoelham-se diante da priora e pedem-lhe a bênção e permissão para morrer. Cantam o hino iniciado por Constança. Quando chega a vez da irmã Jesus crucificado, que tem 78 anos, os jovens ajudantes do carrasco têm de descer para ajudá-la a vencer os degraus. Ela diz-lhes afavelmente: meus amigos, eu vos perdoo de todo o coração, tal como desejo que Deus me perdoe. Só falta a madre. Com um gesto simples e firme, beija a pequena estátua e entrega uma pessoa que tem ao lado. Ela tem 41 anos, o rosto expressivo, nem muito bonito nem feio. O porte é mais ou menos altivo, descontraído, os olhos castanhos, sofridos, mas irradiando bondade. Procuram os olhos do padre Lamarche, que as confessara no dia anterior na prisão e que se encontra entre a multidão. Como quem tem pressa em concluir uma tarefa urgente, sobe por sua vez os degraus. Agora tudo terminou. Pode-se cortar o silêncio como se fosse um queijo. Muitos dos assistentes choram baixinho. Anos mais tarde encontrar-se-ão registrados em cartas pessoais, diários íntimos e memoriais, os ecos da emoção que experimentaram e dos efeitos que ela lhes causou. Muitos sentiram a necessidade de mudar de vida, de retomar a prática dos sacramentos, um ou outro de ingressar num convento. Um deles, um menino que presenciara a cena das janelas de um prédio situado em frente da guilhotina, guardou dela uma impressão tão profunda que anos mais tarde, quando fazia o serviço militar, carregava sempre consigo as obras de Santa Teresa de Ávila e acabou por fazer-se sacerdote. O amor vence sempre, costumava dizer a Madre Superiora, o amor vence tudo.